nosso rock, o local da cena underground.
É isso aí, fala galera, tudo bom com vocês? Tá começando agora mais um programa, o meu, o seu, o nosso rock, o programão descolado que rola todas as quartas-feiras às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou o Jeff e estou sozinho hoje, olha que maravilha, né? Maravilha não, eu tô triste na verdade, mas enfim. Tivemos uns probleminhas técnicos e eu estou aqui sozinho hoje, então vocês vão ter que aguentar a minha voz hoje. Não vai ter nenhuma integrante feminina do nosso grupo, mas o programa está aqui, o programa continua. Lembrando também para vocês, para todos, que o programa ele continua sendo gravado, né, nesse formato online pelo Facebook, mas vocês podem seguir interagindo com a gente, pode mandar sua mensagem, comentar aí no vídeo, seguir a gente no Instagram, o nosso Rock Rádio, deixa seu recado, comentário, que a gente tenta responder, a gente dá um jeito, e agora vamos pro programa, né, que é o que importa. Bom, é isso aí, para abrir a conversa hoje, a gente trouxe os nossos convidados, o Thiago e o Daniel, é isso, né?
Isso aí, cara.
Thiago e Daniel, da banda Cavalo Baio e os Pinhos. E o nosso tema de hoje é a regionalização presente na música e identidade da banda. É isso aí, pessoal. Bom, para começar o programa, eu queria que vocês apresentassem um pouquinho e falassem um pouco para a gente o que vocês usam como personagens de inspiração para criar as músicas de vocês.
E aí, cara, então... Bom, eu acho que a gente fala muito do nosso cotidiano em si, tanto é muito, muito relacionado, eu acho que com a cidade que a gente mora, com o nosso estado, é bem regional, a gente puxa bem para a nossa cidade mesmo.
Aham.
Uhum. Né, tipo, quer dizer. E referência tipo, é o que a gente vive mesmo, e não tem muito o que fugir disso do assunto, né? Não dá pra escrever de outra coisa.
São de Alucard, né? Você tinha até comentado fora do ar, mas pra galera saber.
Sim, sim. A gente... Acho que, falando assim, a gente mora em Araucária, né? Que tem bastante interior, e que nem a gente tava falando agora há pouquinho, né? Então, a gente acaba falando bastante sobre tema, assim... polaco, comida polonesa, mais a cultura envolvida aqui da cidade, sabe? A gente tem bastante influência de música gaúcha também, então é até difícil falar, né, do que a gente fala, né, do que são as letras. A gente fala de muita coisa assim, temas também, lendas da cidade, a gente também trabalha bastante isso, gíria, a gente usa bastante esse tipo de coisa, né, nas músicas. Piada e Bosta é uma das músicas nossas que, né, todo mundo conhece um Piada e Bosta.
Aham, uhum. Ah, com certeza, sem citar nomes, mas existe bastante. Por que foi importante para vocês mostrar para o público características, uma roupagem mais regional no álbum Punk Rock de Galpão, em 2016?
Cara, eu acho que foi meio natural, né? A gente vai passando por muitas coisas. No começo da banda, a gente fazia um som mais cru, assim, punk rock. Ainda tratava dessas temáticas, né, tipo, de letras e tudo mais, mas o som era muito mais punk, hardcore e tal. Aí a gente foi incorporando essa regionalidade e esses outros estilos musicais, né, a gente trabalha com bastante, tipo, vai do, sei lá, chamamé, até o punk rock mais hardcore, que tem hardcore melódico. Então a gente tem uma amplitude bem grande ali, assim, de ritmos, né, que a gente trabalha dentro, principalmente do punk rock de Galpão, que foi bem forte isso aí.
E foi também porque a gente começou a melhorar, né? No começo até tinha, porque a ideia de ter um som regional, mas não conseguia tocar, né? Depois foi melhorando um pouco, deu pra
É verdade. Pensando bem, não. Acho que essa é a resposta.
Não, bacana.
Ideia sempre tive, de ter gaita, música, e ter, só que não tinha ninguém pra tocar e ninguém sabia tocar, mano.
Não, bacana, é. Você, até falando do chamamé, né, nossa, bateu uma nostalgia aqui do lado da minha terra.
Sério?
É, bem dessa, mas é bacana. E assim, qual que é a sensação de ter chegado em 10 anos de banda com direito à comemoração com o EP Sweet Home Araucária?
Pô, é bastante tempo, né, cara? 10 anos não é fácil. agora a gente vai fazer 11 já, mês que vem. A gente fez 10, já estamos seguindo pro 11º. Mas acho que é que a gente é muito amigo, né? É muito mais amizade do que banda, assim. A gente, durante muito tempo, acho que no começo mesmo da banda, a gente era mais amigo do que de uma banda. Daí, eu acho que isso que faz durar, porque banda é difícil, a galera briga, sai na... Não que a gente nunca brigou, né? Os caras saem na mão e tal, eu nunca brigo com ninguém.
Não, mas é complicado mesmo, porque banda direto, você vê a galera desintegrando, o outro briga com um e vai pra não sei aonde.
Ah, não, teve bastante gente que mudou, não bastante, mas já mudou a formação algumas vezes.
Acho que da formação inicial tem três pessoas, né? Acho que era de quatro, na verdade são três, mas entrou mais gente, saiu gente, então... A nossa banda é uma banda que já passou uma galera, 10 anos é bastante tempo, né? Acaba. Mas são três, são ainda da formação original, eu e o Thiago, né? E o nosso batera, que é o Rodolfo, também ele é... Mas aí o resto também, o Mylon toca baixo com a gente faz bastante tempo, já nem sei quantos anos, não tenho mínima ideia, mas deve ser uns 7, 8 anos, né? A gente se perde no tempo.
Que massa, mas é legal esse lance da amizade, cara. E assim, o que vocês podem passar de dica para uma banda que pode estar começando agora? E assim, tá começando agora e para conseguir alcançar esse mesmo sucesso na carreira, qual é a dica que vocês têm?
Pode falar palavrão aí?
Olha.
Assim... Não, ó, cara. Não, desista. Pare já enquanto é tempo, vai estudar. Coisa tipo. Não, cara, sei lá, de dica assim mesmo de banda, eu acho que é levar a sério, mas não tanto. Acho que esse é o principal, assim, você levar a sério. Se o som for bom, se for dar certo, ele vai dar certo. Não vai ser porque você quer muito que dê e vai correr atrás, né, que, né, tipo um coach de bandas aí, tipo, você consegue, você vai atrás, não, se o som for bom, você tem que acreditar nele, tem que ir atrás.
Tem que fazer o que tá com vontade, se rolar, rolou, se não rolar, toca no quarto mesmo com uma pessoa.
Nossa, seja feliz, seja feliz, tá ligado?
Entendi. Nossa, mas agora você me deu uma ideia boa. Acho que vou sugerir pra gente criar um programa coaching de bandas aqui, incorporar no programa. Tá me ouvindo aí?
Tá bom, cara. Mudar o mindset. Coisa relacionada. Cara, tá travando, tá. Mas agora acho que voltou.
Quais são as grandes influências musicais de vocês?
Acho que é punk rock em geral, todo mundo começou ouvindo punk rock, hardcore melódico, blink, emo, tudo. Quase tudo a gente ouve, tipo, de punk rock, sempre foi. Mas no som mesmo, mais punk e hardcore melódico da Califórnia, sei que.
Eu acho que de ouvir mesmo, a gente andou por tudo que existe de punk rock, vai desde o... Grind lá, eu já ouvi muita coisa, Ratos de Porão, sei lá, desde, né, surra, sei, mas aí até o, sei lá, punk rock, emo mesmo, sei lá, foi, a gente, eu acho que ouviu muita coisa, mas o som vem muito, muito. É. Tem música que a gente pega um pouco mais pesado, tem música. Mas é mais punk rock ali, é, clássico ali, mais Ramones mesmo, bastante de influência, e hardcore melódico ali, que a gente também puxa bastante. E música gaúcha, né? É, esqueci. Esse é o principal.
Não, e os meninos gaúchos ali que mistura tudo aqui. Todo mundo, não sei se você é daqui de Curitiba mesmo,
não.
Cara, é muito forte a influência de baile. Baile de música gaúcha aqui. Se duvidar, é mais gaúcha aqui do que lá no Rio Grande do Sul. É muita gente que ouve.
É, mas eu já vi bastante mesmo. Eu não sou nem do Rio Grande do Sul, nem daqui, mas eu já vi bastante o pessoal falando em bastante lugar, assim. É isso, e agora, né, para todo mundo que tá curtindo o programa, a gente vai curtir um pouquinho do som de vocês, e daqui a pouco a gente já volta, fiquem ligados, não saiam daí.
Uhul. Estamos longe de sermos heróis, estamos longe de ganharmos mais estrelas, não sobrou quase nenhum de nós, também não somos mais os que não levam tristeza.
Fala galera, estamos de volta e você está conectado aqui na Rádio Web Uninter. Esse é o programa Nosso Rock e acabamos de ouvir a música Honra da banda Cavalo Baio e Espinho. Isso aí, Cavalo Baio e Espinho, banda convidada de hoje. Pessoal, só para ter uma ideia de um pouco de como é a banda, né? Cavalo e Espinho é formada pelo Thiago de Oliveira, o vocalista, a voz, Daniel Uzinho, em cote. A gente treinou, tá? Só pra. A gente treinou no intervalo, só pra você. Nossa, nossa, como o locutor. Não falo bem, é só porque a gente treinou mesmo. Marlon Terras no baixo, Rodolfo Padilha na bateria e o Sono, Paulo Sono Prischler no acordeon. Aí sim, na gaita, / acordeon / Isso aí. Isso aí, pessoal. Lembrando que o tema de hoje é regionalização presente na música e identidade da banda. Então, para começar, continuar o nosso papo, né? Eu queria perguntar para vocês, na verdade, sobre um assunto que a gente vem comentando com todo mundo, né? Eu acho que tá afetando todo mundo, que é o seguinte. Pandemia. Com a pandemia, a produção de live, a produção da live do mês de maio fez com que vocês se sentissem mais ligados ao público? Ou como é que foi isso para vocês?
Putz. Cara, eu acho que a live foi legal, assim, né? A gente fez uma live acústica só, mas a gente fez com o intuito também de arrecadar alimento e dinheiro mesmo, né? Arrecadar fundos para uma comunidade aqui de Araucária, né? Então a gente fez bem voltada a isso e não tanto para a gente tocar mesmo, para o nosso som. Foi legal, a gente fez um som, né? Fez até voltou, fizemos duas lives, falamos que ia ser uma só, algo que rolou uma e depois a outra mais à noite. Mas foi legal, é legal ver a galera comentando e tal, mas você fica, assim, mais distante, né, na verdade, o legal, o calor humano mesmo, o show ali, a galera subindo no palco, derrubando o microfone, jogando cerveja pra cima, esse tipo de coisa aí que vale a pena, né, vomitando no chão.
Não, sim, sim. E como é que surgiu a ideia de, tipo, usar a experiência da banda para arrecadar alimentos através da live?
Cara, foi ideia do nosso baixista, do Mylon. Ele tem... na verdade, assim, primeiro, acho que a gente ia fazer uma live, mas tinha que ter um intuito, né? A gente foi bem no começo da pandemia, tinha parado tudo, e acho que se pra gente tava difícil, pra muita gente tava, né, bem pior. Então a gente tava tentando... fazer com que a galera que curte o nosso som também pudesse, né, a gente leva, tem uma audiência, né, por mais pequena que seja, então, pelo menos a nossa audiência, ajudar o próximo a fazer algo assim. Eu acho que, tipo, a gente tem uma audiência, né, online, né, por mais pequena que seja, na pandemia... Tinha muita gente passando realmente necessidade aqui na cidade, principalmente na periferia mesmo, né? A gente quis ajudar essa galera ali, pelo menos o mínimo que a gente podia fazer, a gente fez, né? Que era fazer uma live ali, colocamos um QR Code para a galera doar em dinheiro, ou tinha alguns pontos arrecadando também alimento. A gente arrecadou... Não lembro exatamente quanto que foi, mas foi bem legal. Arrecadamos em dinheiro e convertemos em alimentos para levar lá para eles, alimentos, roupas e tudo mais. E foi bem legal, lá para a comunidade da Favorita, que era o cara.
Nossa, bacana. Nossa, sem palavras, na verdade, a gente precisa, né, desses projetos assim, porque às vezes a gente acha que tá ruim para nós, mas você vai ver... Exatamente. É tanta gente que tá pior e assim... O que você puder ajudar é importante, né?
Sim, sim.
E o que... E assim, e conta pra gente qual que é a relação da frase "canta tua aldeia e cantarás ao mundo" do Leon Tolstói ao trabalho da banda.
Cara, essa frase, esse release em si, quem fez era a nossa antiga assessora de imprensa, a Jo, um beijo pra Jo Gadonski. Ela manda muito bem, ela escreveu super bem, e essa frase é algo que eu acho que resume muito o que a gente realmente faz. Cantando, né, o nosso lugar, a gente canta o mundo, né, mais ou menos isso.
Porque, tipo, tudo que você vai falar, na verdade, se você tá fazendo uma música de amor lá em São Paulo, é uma música de amor de São Paulo, não interessa se ela tá falando de São Paulo, tem a palavra São Paulo, né? Na letra. É tipo isso, se eu tô falando daqui de Araucária, vai ser uma música de amor de Araucária, não tem como fugir muito. Você pode até tentar fugir do lugar que você é, mas sempre vai. E é tipo isso mesmo. Que, cara, você pode querer ajudar, é igual a questão da. da live aí para arrecadar alimento. Cara, você pode pensar na fome no mundo inteiro, mas às vezes tem uma pessoa passando fome na tua rua e você não ajuda. Tipo, você tem que pensar regional primeiro para depois pensar tipo, global. É mais ou menos isso.
Assim, é tipo pensar no que tá próximo de você primeiro, né?
Sim,
depois é. Mas é isso mesmo. E assim, e além da venda de camisetas, né, que colabora com a divulgação da banda, vocês têm como planejamento mais acessórios para venda, esse tipo de coisa?
Cara, agora a gente tá planejando fazer, mas é como o nosso caixa é pequeno, né? A gente sempre não tem aquela movimentação, principalmente agora esse ano, né? Esse ano foi algo que realmente parou a banda ali. A gente, né, ficou sem movimentar muita coisa. As camisetas realmente ajudam a gente a pagar as contas, né, fazer as coisas e tudo mais, mas a gente não tá conseguindo girar tanto. Acho que para o próximo ano a gente pretende fazer meia, a gente está até tudo cotado aí, mas é mais boné, moletom, bermuda. A gente não tem ainda nesse momento, mas é muito devido realmente à pandemia. É, para o próximo lançamento, a gente pretende lançar um álbum no começo do ano que vem, a gente vai fazer todo o material de merchandise também e tudo mais.
Bacana. E assim, quais são os planejamentos futuros aí para o crescimento da banda após o período de isolamento?
Cara, a gente tá usando, na verdade, a gente foi legal o isolamento, né? A gente fez um monte de coisa, né? Um monte de música nova. É, a gente acabou de lançar um single, né, que a gente gravou, né, em casa mesmo, um home studio, uma parte de estúdio e tudo mais, fez como dava ali. Aí a gente tá gravando, vai gravar mais um EP agora, um EP não, um álbum com 10 músicas pro começo do ano que vem. Então a gente já começou essa pré-gravação, né? Tem algumas coisas que já estão gravadas, já tem uma parte das músicas, então a gente tá trabalhando essa pré-gravação. Todas as músicas já são compostas, né, e tudo mais, e acho que para o começo do ano a gente já vai conseguir fazer, né? A ideia é lançar e voltar a tocar, né, cara? Porque essa parte aí tá difícil, ficar sem tocar não é fácil.
Então, na verdade, várias bandas que a gente já entrevistou, várias delas comentaram que o período de pandemia contribuiu bastante para, por exemplo, escrever coisa nova, esse sim, tipo de coisa, né, que às vezes não tinha muito show para fazer, mas dava para fazer isso. Então, dá para dizer que foi isso que aconteceu com vocês também.
Sim. A gente fez bastante coisa até, assim, na pandemia. Primeiro fez aquele vídeo que muita banda fez, né, gravando cada um na sua casa ali, tocando alguma música, então a gente fez esse vídeo. Lançou um single de duas músicas agora, também, que é o Pisando na Geada. A gente lançou faz um mês, quase exatamente, esse single. A gente tá produzindo o próximo álbum. Hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, né, vai entrar no... A gente vai ter uma live do MacGyver's Tributo ao MacGyver's, que a gente também gravou uma música deles para entrar nessa live. A gente, pô, fez algumas coisas legais. A gente tem mais a live, nossa, live mesmo. Então, assim, deu para trabalhar de uma maneira diferente, né? Teve que reinventar um pouco de como fazer, de como tocar.
Massa. Não, mas é isso, né? A gente vai se adaptando, na verdade, né? Mas é isso aí, pessoal. E você que tá curtindo o programa Nosso Rock, a gente vai ouvir mais um som dessa banda massa que tá aqui com a gente hoje. E a gente já volta. Fique ligado, não saia daí. Até mais. We'll be right back.
só quero te dar amor. E ainda te ensina algumas coisas, como trata bem das galinhas, pra depois fazer uma canja.
Galera, você está curtindo o programa Nosso Rock. Acabamos de ouvir a música A Flecha, da banda Cavalo Baio e Os Pinho. Isso aí, pessoal. E lembrando que, se você souber de lives de bandas independentes de qualquer lugar do Brasil e quiser divulgar, né, esse trabalho aí que você conhece, que você souber com a gente, vai lá na nossa página no Facebook, vai no nosso Instagram, manda o link, manda o contato, manda pra gente que a gente divulga, né? A gente tá aqui pra isso, na verdade, tentar dar esse apoio, né, ao pessoal da cena independente. Então, se você souber de alguma coisa, passe pra nós que a gente faz a divulgação. Bruninha sempre tá postando nos stories lá várias coisas, e é isso aí. Só não deixe de compartilhar, porque ajuda bastante quem precisa, né, dessa divulgação e esse aí. Beleza? Bom, continuando nossa entrevista, eu queria perguntar agora, na verdade, para vocês, quais foram as dificuldades do processo criativo da banda até chegarem a publicar a Pisando na Geada, sendo a primeira experiência gravando em casa durante a quarentena?
Quer responder aí? Que eu sou?
Ah, você que gravou?
Cara, bom, na verdade, para o processo criativo do single mesmo, cara, a gente já tinha a música gravada. Gravada não, né? A gente já. Uma das músicas a gente já.
Era antiga,
a gente já tinha escrito faz um bom tempo, né? Você que escreveu a música há um tempo.
Desde o começo da banda.
7 anos, pelo menos. E era uma música que a gente não usava, nunca tinha usado. Ela é um ska. Né, ela é diferente, a gente normalmente faz punk rock, hardcore, mas a gente também escuta bastante ska, eu mesmo escuto muito reggae, gosto muito, então é um som que a gente curte, e a gente queria fazer algo assim um pouco, para sair um pouco do padrão, né? Aí a gente gravou essa música, que é um ska, fala um pouco sobre a cidade de Araucária, mas é legal, pô. Ficou bem diferente do que a gente é acostumado. A gente usou a gravação da batera, a gente fez no estúdio, mas o resto a gente fez tudo aqui mesmo, em casa, aqui nesse estúdio que a gente tá gravando hoje. E aí gravamos baixo, vocal também foi gravado aqui, foi tudo gravado interno. Foi um processo assim de bastante aprendizado. Eu sei gravar um pouquinho, essa primeira experiência que a gente fez nós por nós mesmo, e foi algo legal, assim, foi uma experiência, e pro próximo álbum, boa parte do álbum a gente vai fazer assim também, não sei quanto, talvez a voz a gente grave em estúdio de novo, mas possivelmente a gente vai fazer tudo gravado em home studio aí de novo.
Que massa, que massa. E assim, como o público da banda refletiu com o Sing? Consigo pisando na geada, tipo, feito em casa. Houve algum medo de sofrer alguma crítica? Ou foi massa, a galera curtiu? Como é que foi?
Cara...
Não, foi de boa. A galera... Uhum.
É.
A galera já tava esperando, ele tava fazendo um ciano faz uhum. tempo que ia passar. Fazendo. E...
Não, foi legal. É, tem sempre um... É... Com certeza é um b-side ali, né? A gente não lançou assim as músicas que talvez sejam as mais conhecidas, mas uhum. é algo diferente, né? Acho que a galera não teve tanto, assim, se você for ver um álbum, né, um EP, traz mais prestígio, a galera acaba ouvindo mais, tendo mais... É, um pouco de prestígio, tem um trabalho maior feito. Ali o single ele é um pouco temporal, um pouco mais perecível, digamos. Mas é algo que foi legal, assim, a galera absorveu bem a princípio, a galera curtiu, né? A gente acha, pelo menos. Ninguém falou mal. Ninguém xingou.
Não, mas já é uma coisa boa, né? E assim, você... Pode falar.
Não.
Vocês pretendem fazer outras lives ou alguma forma de show, assim? Novamente? Mais algum?
Vai rolar uma live, não sei se já mês que vem, mas acho que é talvez mês que vem, né? Talvez em novembro a gente faça uma live já. Que é mais com banda mesmo e tudo mais, tocando todo mundo no estúdio aqui da cidade também. Então vai rolar, certeza.
Que massa. Eu ia até perguntar antes, na verdade, e acabou passando, mas como é que vocês chegaram nessa formação atual, assim? Como é que foi a chegada da galera?
Bom, na verdade, tipo, eu e o Zinho tocava em outra banda antes, né?
Uhum.
Aí quando teve a ideia, ele tava tocando com o Rodolfo e com outro guitarrista. E daí ele formou a banda, mas era tudo amigo antes já, né?
Sim. A gente já se conhecia, a gente toca, teve outras bandas aqui da cidade, né, de outros, em outros tempos. E daí todo mundo meio que já se conhecia, né? A gente montou, aí foi, daí a primeira formação que teve, assim, mais oficial, né? Que a gente fez a primeira gravação que tem em 5 pessoas. Tem o nosso antigo guitarrista e o baixista também, que não... O Gustavo, que também não toca mais com a gente. Durou pouco tempo com essa formação. Aí a gente manteve por uns 7 anos ali, tocando com o Mylon, já tocando baixo, que é o nosso baixista até hoje. Acho que foi durante uns 7 anos ali de banda, a gente manteve com ele junto. O Sono entrou no meio ali do período, acho que o nosso gaiteiro entrou, quando a gente já tinha 5, 6 anos já.
Acho que faz uns 5 anos. Então.
Faz uns 5 anos que ele toca com a gente. Ali pra gravação do Punk Rock de Galpão, foi um pouquinho antes. O Sono, que é o nosso gaiteiro, que entrou... Faz mais ou menos uns 5 anos, que é quando a gente foi começar, quando a gente sabia o que queria mais ali, que queria fazer essa mistura rítmica, a gente já tinha uma maturidade um pouco maior da banda, e aí ele entrou e somou bastante, assim, deu uma diferença bem legal no som.
Massa. E quais são os próximos projetos da banda? O que vocês estão trabalhando aí? O que a gente pode esperar aqui pra frente?
Bom, tem música nova, um monte de música nova.
Bastante.
Fazer 3 álbuns já. Não tem tempo.
E agora a gente tá gravando um clipe. Na verdade, o próximo que vai sair é um clipe da Pisando na Geada mesmo, que é o nosso single. Uhum. A gente não tem clipe, assim, né? Realmente feito com um clipe. A gente tem o Honra e a outra que é umas músicas ao vivo ali, umas versões. Honra que é um compilado de imagens da gravação do Sweet Home Araucária, né? E outra É só música ao vivo, então a gente vai fazer o nosso primeiro clipe mesmo, que é do Pisando na Geada, ali do single, que é a música Pisando na Geada, e daí depois um álbum, que a gente já tá pré-produzindo, e tá pra sair, acredito que começo do ano que vem vai sair. Não posso falar mês aqui, porque daí depois alguém pode me processar, sei lá.
Vão te cobrar isso.
Não, é normal. Que a gente tende a atrasar.
Não, mas faz parte. E onde é que o público pode encontrar vocês, encontrar as músicas, contato, redes sociais?
No Celso Campa tem a loja mundial. aqui era o cara mesmo. Tem nossos CDs para vender lá, camiseta, tudo que você precisar. Na verdade, lá é uma loja massa, né? Ele vai do material de construção até o CD da Cavalo Baia, tem lá para vender. Então, vale a pena, a gente curte o Celso Campo. Mas você pode encontrar a gente no Facebook, né? Se você digitar lá no Google Cavalo Baia e já vai aparecer ali Cavalo Baio e Espinho, é só clicar que vai aparecer todos os links ali, Spotify, Deezer, todas essas plataformas russas que tem, YouTube, cara, é só buscar no Google que você vai achar, Facebook, Instagram, não, a gente não fez o TikTok ainda, mas olha que... Que o sono ia fazer um sucesso no TikTok, hein?
Olha, não, tem que fazer um vídeo.
Se quiser falar com a gente, é mais no Instagram mesmo.
Não, beleza. Mas é isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês no programa hoje. Foi muito massa o papo. Acho que deu pra gente interagir bastante. E é isso. Deixar aqui nossa gratidão por ter participado do programa com a gente. E...
Valeu vocês aí, cara. Obrigado pelo espaço. E precisando, a gente tá aí.
Beleza. E pessoal que tá assistindo, já queria deixar aqui um abraço nosso para todo mundo que tá vendo o programa. Obrigado. Como eu sempre falo quando eu apresento, sem o público assistindo, não existe programa, né? Não existe porque a gente está aqui divulgando esse pessoal da cena independente. Então, um abraço para todo mundo. E...
Pode mandar um abraço aí também?
Pode, quiser mandar um abraço especial, pode mandar.
A gente quer mandar um abraço especial para o Cássio Sarneski, nosso grande presidente da Cavalo Baia, que assim, a gente tamo junto, cara. É nóis. Aí também podemos mandar um abraço também pro Giovanni Neguinho, pro Bruno Vaz, pro Rodolfo Padilha e todo o pessoal.
Pedro Nelson.
Mocota também.
Abraço todo mundo.
O Abu, vendo um abraço pro Abu, pro Fábio Spendrick, Pedro Spendrick também.
Isso aí, um abraço para todo mundo. E aproveitando, pessoal, que a gente tá encerrando aqui, deixar nossos agradecimentos, porque ontem a gente foi surpreendido, na verdade, nosso programa foi surpreendido com uma notícia muito legal, e já compartilhando com todos, quem nos segue ali no Instagram já reparou, já sabe do que eu vou falar, mas assim, ontem a gente foi premiado como prêmio de melhor projeto laboratorial de áudio das faculdades da região sul do Brasil. Isso foi muito gratificante para nós e é um reconhecimento, né, pelo trabalho que a gente faz. E assim, se não fosse algo que a gente faz com carinho, então, deixando o nosso... É só para deixar o nosso agradecimento para todo mundo que assiste e está junto com a gente nessa, porque os resultados vêm aparecendo e para nós continua sendo uma alegria estar aqui. E é isso, pessoal. Somos muito gratos a vocês mesmo e a todas as bandas que participaram junto conosco nessa caminhada aí. Beleza? E, né, depois disso, só queria frisar pra galera não fiquem tristes, tá? Que o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. É, você pode comentar lá no Facebook, no Instagram, siga a gente lá, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, manda pra galera. É, você pode conferir essa edição também e as outras anteriores em nosso rock, facebook.com/ nosso rock rádio. Se quiser colar com a gente, participar do programa, manda sua contribuição, dica, crítica, mensagem, um alô pela nossa página no Facebook ou pelo Instagram, no @ nosso rock rádio, onde você encontra também várias dicas, novidades e curiosidades sobre a cena underground. Você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos dos cursos de comunicação social no Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias: Bruna Carolina e Jefferson Stappert, edição Jussi Lopes, pauta Rafaela Silva, relações públicas Bárbara Carvalho, orientação de projeto professor Otacílio Vaz. É, lembrando sempre, se puder ficar em casa, se precisar sair, passe álcool em gel, use máscara e a gente se vê no próximo programa. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.
Falou!
Nosso Rock, o local da cena underground.